Boa Mesa CBN.
Oferecimento Laboratório Bioclínico. Qualidade que você vê nos resultados.
É, e quem está conosco é Roberta Larica, nossa nutricionista. Roberta, boa tarde.
Boa tarde a todos da CBN, a todos os ouvintes.
Roberta, que vive um momento pessoal muito bonito, né? Todas as mães adoram. E esse nosso assunto tem muito a ver com você, mas tem muito a ver também com muitas mães que estão passando por esse processo de amamentação. É, e muitas que precisam, às vezes, amamentar, não têm condição e depende do banco de leite.
Pois é.
Então, vamos juntar os dois assuntos, porque o leite materno é tudo de bom para o bebê, né?
Tudo de bom. Eu estou na minha segunda neném, né? Estou na segunda fase de aleitamento materno da minha vida. Tive muita dificuldade no início, eu costumo até conversar isso muito com a minha obstetra, e ela fala, Roberta, é mais difícil amamentar do que parir. E realmente eu acho que é mais difícil amamentar, porque por mais que seja um momento em que as pessoas que nunca foram mães olham e falam, ai que lindo, né, é tão bonitinho e tal, deve ser tão gostoso amamentar, realmente é muito gostoso, mas o início é uma fase muito difícil, porque a gente tem rachaduras, a gente tem dor, a gente tem dificuldade na pega do bebê, muitas vezes dificuldade na produção de leite, muitas vezes isso não é incentivado logo no pós-parto, no hospital ainda, então a mãe sai do hospital sem aquela orientação de como colocar a boquinha do bebê direitinho para amamentar e aí acaba ferindo esse peito. Depois a ferida faz com que essa mãe tenha dificuldade em amamentar em casa, ou fique irritada, ou fique deprimida, e aí com isso vai alterando toda a produção de leite e alterando a amamentação. Eu, como sou mãe de segunda viagem, eu já tive todos esses problemas na minha primeira. Agora já estou numa fase um pouco mais tranquila, porque eu já soube como lidar com isso. Apesar de ser nutricionista e saber de todos os benefícios, qual alimentação eu tenho que ter e tal, tem esse fator realmente da gente aprender a amamentar, que é muito difícil para a mãe, mas eu deixo aqui, vou deixar algumas dicas e deixo aqui o meu recado para as mães que estiverem escutando, para não desistir, porque o leite materno é o alimento mais perfeito do mundo que tem para o seu bebê. E ele vai trazer para o seu bebê uma série de segurança imunológica, de anticorpos contra doenças, tem vários estudos que mostram que reduz as chances de diabetes, as chances de câncer para a mãe, né? Previne alergias, diminui intolerâncias alimentares para o bebê, além de ser muito bom para a própria mãe voltar à forma, voltar ao tamanho do útero. E a própria Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que seja feito o estímulo da amamentação na primeira hora de vida do bebê. Se possível, que seja feito ainda na sala de parto, para as mulheres que têm o parto normal. Né? No caso da cesárea, tem que aguardar um pouquinho os cuidados do bebê. Mas no pós-parto normal, que seja incentivado logo em seguida. Com isso, você facilita o aleitamento materno exclusivo e já cria um vínculo maior entre mãe e bebê. Isso, claro, a gente está falando de bebês a termos. Uhum. Quando a gente fala de bebês prematuros, né, que acaba tendo que ir para a UTI, ter todos os cuidados, aí vem não só aquela dificuldade da própria mãe de ter que ordenhar esse leite, fornecer na sondinha e tal, mas a dificuldade dos bancos de leite. Eu, há um tempo atrás, vi uma matéria na Gazeta, que eu estava até grávida ainda, e eu fiquei muito triste, e me fez realmente me envolver, né, nessa parte dos bancos de leite, uhum, divulguei nas minhas redes sociais e tal, que são as mães que não podem amamentar. Por quê? Ou são mães de gêmeos, de trigêmeos, ou são bebês que estão na UTI, a mãe não consegue produzir o leite bastante, e esses bebês precisam muito do leite materno para que tenha esses benefícios que eu citei, né? Essas propriedades, uhum, imunológicas. E hoje os bancos de leite do Espírito Santo estão vazios. Não tem condições de doar leite para essas crianças que precisam. Tem muita criança precisando e pouco leite. E existe muito também aquela preocupação. Eu acho que sempre no hospital me orientaram a pega certinha e tal, no hospital em que eu ganhei neném. Mas não orientaram a respeito. Olha, se você é uma mãe que tem muito leite, o seu bebê mama, e mesmo assim você ainda está com a mama cheia, que tal você procurar um banco de leite? Os bancos de leite, eles vão até em casa, inclusive, para te orientar, para que você possa fazer a doação desse leite. Porque quanto mais eu ordenho, mais leite eu produzo. Então, nunca vai faltar para o seu filho o fato de você estar doando, fazendo essa doação para o banco de leite, né? Você vai estar ajudando outras crianças e o seu peito ainda vai estar produzindo mais leite ainda por conta dessa ordem, tá?
É, muitas pessoas têm dúvida realmente em relação a isso, mas se eu tiro o que eu tenho, vai faltar para o meu bebê, né? Quando ele tiver fome. Mas exatamente o contrário.
É exatamente estímulo, o contrário. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, quanto mais eu retiro do seio, quanto mais o bebê mama ou... se no caso foi extraído com a bombinha ou com a ordenha, mais o seu corpo vai produzir, porque ele vai entender que o bebê está precisando daquele volume. Então, não tem problema algum você tá doando para um banco de leite, fazendo bem a um bebê que precisa, e da mesma forma não vai deixar de faltar para o seu filho também, vai ser bom para você, vai trazer esses benefícios também de redução de câncer, de melhora do próprio corpo, nessa queima de calorias, esses benefícios todos que a amamentação traz para a mãe também.
Você falou sobre essa questão de voltar ao corpo durante a amamentação, né? Muitas mulheres têm medo de engravidar, de ter filho, de perder o formato do corpo, mas essa questão da amamentação ajuda muito nisso, né? Você tem ideia de quantas calorias são queimadas durante a amamentação?
Em média, 500 calorias por dia, ou seja, dá uma boa corrida na praia, né? Dá em torno de 40 minutos de corrida leve na praia. Isso varia de mulher para mulher, né? Porque quanto mais leite eu tiver que produzir, quanto mais o meu bebê mama, mais calorias eu estou queimando e junto a isso também a contração uterina. Então, volta o tamanho do útero mais rápido, né? Toda a recuperação do meu organismo vai ser melhor com a amamentação.
Quer dizer, a amamentação não se restringe unicamente à questão, ao tórax da mulher, ao seio da mulher, né?
É, porque uma série de hormônios são produzidos, né, naquele momento da amamentação, da sucção do bebê. Uhum. Então, é muito importante lembrar que, às vezes, acontece da mãe ter uma produção reduzida de leite e precisar complementar. É normal, para isso existem outros tipos de leite no mercado, aí o pediatra vai orientar, né, mas se possível... tente manter 6 meses de amamentação exclusiva ou amamentação com a complementação, se necessário, mas tente ter todos os cuidados. Eu, inclusive, fui no banco de leite dessa vez, tive uma orientação maravilhosa na HPM sobre como manusear a mama, como ordenhar. Então, eles dão essa orientação toda gratuita. Então, assim, é muito bacana que as mães tenham essa noção mesmo da importância, né, imunológica, desse vínculo mãe-filho, da prevenção de alergias, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Muitas bebês com alergia a leite, com doença celíaca, né? Então, a gente tentar trazer um pouco mais essa prevenção para os nossos filhos, tentar incentivar isso. Uhum. E tentar passar para frente, né? Porque como é um alimento de graça, né? Barato, saudável e que pode trazer benefícios para outros bebês, por que não eu vou... Por que não ajudar, né? Uhum. Já que o banco de leite pode em casa fazer todo esse trabalho para você também. E com relação à alimentação, que eu acho que também existe alguns mitos, né? As pessoas perguntam assim, o que que tem que comer para produzir leite? Eu tenho que comer canjica, comer milho, né? Aquela história da canjiquinha da vovó e tal. A amamentação, ela se resume em hidratação, principalmente. Então, eu sempre costumo no consultório, quando eu faço todo acompanhamento, né, do nutricional, desde a gestação, na verdade, o pré-gestacional, a gestação e a parte de amamentação. E quando a gente vai para a parte de amamentação, eu sempre peço à mãe que procure ter várias jarras de suco, água de coco, sopas, alimentos líquidos na geladeira, porque isso ajuda bastante na hidratação. O máximo que eu conseguir ter de alimentos mais líquidos. Então, por exemplo, eu acordo, faço uma vitamina de frutas com leite ou com água de coco, eu já vou começar a hidratação. Depois que eu amamentar e tiver todos os cuidados com o bebê, aí eu consigo parar para tomar o meu café da manhã. Aí eu vou comer meu pãozinho, meu queijo, minha fruta e tal. A manhã inteira, então entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar, hidratação. Água, suco, água de coco. Lembrando que eu já citei no Boa Mesa a respeito da hidratação, da diferença. A gente consegue hidratar mais o nosso organismo quando a gente tem eletrólitos presentes, como no caso do suco e da água de coco. Hidratam mais que a água natural. Não que a gente tenha que deixar de beber água, mas intercalar, eu bebo um pouco de água, depois um pouco de suco. Um pouco de água, e lembrando que esse suco é suco natural, não é suco de pozinho, nem de caixinha, né? Para hidratação e não trazer alergias para o bebê. E com relação à parte de cólicas, é reduzir basicamente todos os alimentos que costumam gerar gases em mim. Então, vamos supor, se a mãe come feijão e sente fermentação, então vamos reduzir o feijão. Brócolis, couve-flor, pimentão, pepino, todos os alimentos que costumam fermentar muito são os alimentos que são possíveis causadores de cólica. Além da lactose em alguns bebês, então não há necessidade de já fazer uma dieta cortando esses alimentos, é importante que você vá retirando à medida que o bebê tiver sintomas. O chocolate, o cacau, ele costuma gerar cólica também no bebê. E evitar alimentos estimulantes, como o café, o chá verde, a Coca-Cola, o chá mate. Isso seria contraindicado na época de amamentação para essas mães.
Uhum. Roberta, tem aqui a participação do Jean com a gente, dizendo que a filha dele amamentou até os 6 meses e nem gripe ela pegou.
Olha que coisa boa, né? É, porque a amamentação, ela previne, né? Pneumonia, gripes, resfriados, fortalece o sistema imunológico do bebê. Muito bacana. Se a mãe consegue amamentar exclusivo 6 meses, perfeito. Ou se consegue 3 meses, ótimo.
Tem um tempo máximo, né, para amamentar o bebê, Roberta?
Olha, geralmente com 6 meses a gente já começa a fazer a introdução de frutinhas, de alimentos bem cozidos, né? Hoje em dia nem se usa papinha mais, né? A gente usa as verdurinhas bem cozidinhas e tal. E com 1 ano que se recomenda começar a cortar um pouco esse vínculo das mamadas. Mas eu acho que isso é importante que venha da mãe, seja uma decisão dessa mãe, muitas vezes é mais difícil para a mãe do que para o bebê parar de amamentar, né? Uhum. Então, assim, o recomendado seria exclusivo até 6 meses. Depois, se quiser dar um pouquinho de mamar de manhã, de noite, mas o bebê já vai estar comendo até 1 ano. E com 1 ano, começar a pensar em cortar esse vínculo da amamentação, até porque isso também prende muito a mãe, suga bastante energeticamente. E já para o bebê, ele já come de tudo, não vai gerar nenhum tipo de carência. Mas é uma decisão que precisa ser tomada pela mãe, aos pouquinhos, tem todo o aspecto emocional envolvido.
O Messias está aqui dizendo que amamentar de forma natural é ter certeza que a criança sempre terá um alimento fresco e saudável.
E barato, né?
E barato. Olha só, tem um outro lado também, você falou sobre os bancos de leite, né? Que eles necessitam de leite por conta dessas situações que você citou. São mães que tiveram gêmeos e não conseguem produzir leite na mesma quantidade, trigêmeos muitas vezes, mães que realmente não conseguem amamentar os filhos, né? E aí, num período, por causa de uma incubadora, algum problema, e depois não tem mais leite também para dar para esse neném. Tem um ouvinte aqui, ele não se identifica, mas ele disse que ele tentou fazer doação, ele e a esposa, né, tentaram fazer doação do leite dela e não conseguiram. Diz que eles ligaram para alguns hospitais e eles não conseguiam resolver nada, disseram que não tinha como ir na casa deles para poder fazer a coleta, ninguém apareceu. Existe essa dificuldade também, Roberta, de um hospital precisa muito, outro hospital já não tem perna para poder atender todo mundo?
O que eu já percebi é que alguns hospitais trabalham em parceria com tal banco de leite. E aí não aceita o leite que veio pasteurizado de um outro banco. Então é importante que a mãe ligue para esse banco de leite. Hoje em Vitória a gente tem o Hospital das Clínicas, a gente tem o HPM. Se vocês digitarem banco de leite Espírito Santo, você vai ver a lista todinha dos bancos de leite. E aí liga, faz o cadastro e é a ideia que eles possam ir na sua casa, deixar os potes de vidro, fazer a coleta, te ensinar a fazer a coleta em casa, congelar esse leite e depois os próprios funcionários do banco, eles vão mandar uma pessoa para poder retirar esse leite, pasteurizar e fornecer direto para o hospital. A informação que eu tenho é que isso já é feito diretamente do banco, entre o banco de leite e o hospital. Você não vai pegar o seu leite e fazer já a doação direto para o hospital, não. Esse leite, ele é pasteurizado. Então, você vai coletar o leite em casa, no recipiente que o banco de leite vai te fornecer, um recipiente de vidro, vai congelar o seu leite. Quando já tiver com os potinhos cheios, você vai mandar para lá para pasteurizar. Para que esse leite esteja ali apto para ser fornecido para outro bebê, porque a pasteurização vai assegurar o consumo por um outro bebê, né?
Entendi. Roberta, fica comigo na linha só para a gente encerrar o assunto depois do repórter CBN.
Tá jóia.
É um minutinho só, a gente vai para o repórter CBN e já volta. De volta após o intervalo da rede CBN, estamos com Roberta Larica, no Boa Mesa CBN, falando sobre a importância da amamentação e também dos bancos de leite. Roberta, obrigada mais uma vez, viu?
Eu que agradeço, Patrícia, foi um prazer. E eu, se algum dos ouvintes tiverem dúvida a respeito dos contatos, a respeito dessas informações que eu passei, pode entrar em contato comigo também pelo robertalarica.com.br, que é o meu site. Apesar de eu estar longe da clínica, eu estou online. Então, eu vou ficar até maio ainda fora do consultório, mas o consultório está funcionando normalmente. Eu tenho uma equipe, né, de nutricionistas. Então, assim, qualquer dúvida, os ouvintes podem mandar mensagem para mim e eu mando a resposta.
Olha só para a gente encerrar aqui, chegaram mais duas contribuições. Aquele ouvinte que falou que tentou doar o leite da esposa, né? Disse que ele ligou para o HPM, eles disseram que iriam até a casa deles, mas ninguém apareceu. Aí eles desistiram de fazer a doação. E eu tenho aqui o Eduardo e o Maicon dizendo, o Eduardo que o filho dele mama até hoje, 2 anos e 2 meses. E o Maicon dizendo que a filha dele mamou até 1 ano e 6 meses. Parou tem uns 3 meses agora.
É, mal não faz, é ótimo amamentar, né? Mas nutricionalmente falando, assim, não há necessidade se essa mãe já estiver cansada, precisar ir trabalhar e já precisar dar essa autonomia para a criança se alimentar. Mas leite materno nunca é demais.
Tá certo. Roberta, muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde para você.
Uma boa tarde a todos os ouvintes e a todos da CBN. Até semana que vem.
Até semana que vem.